Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2020. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.bancopan.com.br/RI e na plataforma MZiQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan. O senhor Mauro Dutra, CFO, IRO do Banco Pan, e o senhor Inácio Caminha, Head de Relação com Investidores e Captação. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mauro Dutra, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Mauro, pode prosseguir.
Bom, primeiramente, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados do Banco Pan, hoje para falar dos resultados do terceiro trimestre de 2020. De forma geral, nós ficamos bem satisfeitos com o resultado, porque seguimos gerindo o banco de forma conservadora, avançamos bastante na nossa estratégia digital e obtivemos resultados bem consistentes ao longo do trimestre. Eu vou dar início pelo slide 2 com os destaques do terceiro tri. Iniciando pela originação, o banco teve uma originação recorde nesse trimestre, com média mês de R$ 2,3 bilhões, um avanço de 15% em relação ao segundo tri e quase 30% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A nossa carteira de crédito fechou o trimestre em R$ 25,3 bilhões, um avanço de 7% em relação à mesma data do ano passado e com uma performance bastante consistente que nós vamos explorar mais ao longo da nossa apresentação. O LAIR do banco no trimestre foi de R$ 259 milhões, atingindo R$ 677 milhões nos 9 meses de 2020, que representa um avanço de um pouco mais de 40% em relação ao mesmo período de 2019. Com esse LAIR, obtivemos um lucro líquido no tri de R$ 170 milhões, chegando a um lucro líquido acumulado no ano de R$ 485 milhões, também um avanço de quase 40% em relação aos 9 primeiros meses de 2019. Com esse resultado, o ROE ajustado do banco no tri foi de 21,5% ao ano e 21,6% ao ano nos 9 meses, número esse que nos deixa bastante satisfeitos, conforme falado. O ROE contábil foi de 13,2% ao ano no trimestre e 12,7% ao ano nos 9 meses de 2020, um avanço aí contra os 10,4% obtidos nos 9 primeiros meses de 2019. O banco fechou o trimestre com R$ 5,2 bilhões de patrimônio líquido, o que nos deixa com um índice de Basileia de 16,5%, lembrando que esse índice de Basileia é composto 100% por Core Tier 1. Passando agora para o slide 3, nós trazemos alguns destaques relacionados à performance da carteira, tá? Então, eu vou iniciar pelo gráfico, que está logo em cima no slide. Como vocês podem observar, o nosso over 90 diminuiu de 7% no fechamento do segundo tri para 6,7% no fechamento do terceiro tri, enquanto o over mais curto, de 15 até 90, diminuiu de 8,9% no fechamento do segundo tri, chegando a 7,3% no fechamento do terceiro trimestre. Então, esses indicadores evidenciam uma melhora significativa na inadimplência e com o over 15 a 90, chegando até patamares inferiores ao que a gente observa no pré-crise. O gráfico de baixo é o detalhamento do over 15 a 90, que também trouxemos no trimestre passado, demonstrando que essa melhora tem acontecido mês a mês até bater os 7,3% em setembro. Muito importante lembrar que as prorrogações da nossa carteira seguem super restritas. Nós prorrogamos duas parcelas de apenas 13,5 mil clientes, isso representa aproximadamente 1% da carteira do banco somente, e 92% das parcelas subsequentes vencidas já foram quitadas, sem repostergação. A política de crédito permanece conservadora enquanto nós observamos aí os desdobramentos da economia e também dos nossos indicadores. Avançando para o slide 4, essa melhora na inadimplência conversa com uma menor despesa líquida de provisão. Então, a gente sempre traz a despesa líquida de PDD sobre carteira, que foi de 4,8% no terceiro trimestre, contra 5,9% no trimestre anterior. E esse número foi obtido não somente por uma menor despesa de provisão, como vocês observam no gráfico, mas também um volume um pouco maior de recuperação de crédito. Número também que nos deixa satisfeitos e é sempre importante lembrar o portfólio bem resiliente, com 94% da nossa carteira estando ou em crédito consignado ou em carteira com garantia real. O slide 5 traz uma atualização da nossa estratégia digital naqueles três pilares. O primeiro deles é a formalização digital. No terceiro tri, 69% dos contratos de crédito consignados que fizemos foram formalizados digitalmente e 96% dos contratos de financiamento de veículos foram formalizados digitalmente. Isso significa dizer que em setembro, 82% de todas as operações que originamos já foram formalizadas de forma digital. Isso garante uma melhor experiência para o nosso cliente e, consequentemente, nos permite avançar na originação de forma bastante saudável. Segundo pilar, o nosso banco digital, como falado, uma experiência já bastante completa para o cliente e nós temos lançado novas features tri-a-tri. Nesse trimestre, destacamos o lançamento do Poupa-Pan, que é um CDB com liquidez diária, dando ao cliente a oportunidade de fazer um investimento conosco, além de gerar funding para o banco. E também fizemos o cadastramento do Pix, que entendemos que vai ser uma boa oportunidade de melhorar a experiência do cliente e aumentar o engajamento dos clientes do Banco Digital conosco. As parcerias representam uma diversificação de canais, como temos falado, avançamos também, fechamos 5 novas parcerias no trimestre, chegando a 46 parcerias. Então, entendemos que a estratégia digital está avançando de forma bem consistente, de forma a incrementar o engajamento dos clientes direto do banco e também dos nossos parceiros, em linha com a diversificação de canais e produtos que nós temos comentado sempre. Eu vou passar agora a palavra para o Inácio, que vai trazer o detalhamento dos números do trimestre.
Vamos lá. Então, dando sequência aqui no slide 6, a gente traz os principais números e indicadores do trimestre. A gente vê no gráfico superior esquerdo a evolução da margem financeira, que encerrou o trimestre de 1,4 bilhão, ou 20,5%. Avançando pelo aumento da carteira core, também pela manutenção dos níveis de spread nas operações. Nesse trimestre, a gente fez um volume de cessão, inclusive, menor, da ordem de 20%. A gente já comentou um pouco sobre as despesas com provisões que recuaram no trimestre, e aí as demais despesas totalizaram 715 milhões, aumentando principalmente pelas despesas com originação, seja por um volume maior, também relacionado ao mix dos produtos, por um percentual de refinanciamento menor do que a gente viu nesse terceiro trimestre. E aqui também a gente já tem efeitos do banco digital que está escalando de forma importante. Falando das despesas pessoal, a gente também teve impacto, por exemplo, de acordo coletivo. E aí, com relação ao LAIR, a gente fecha, então, o trimestre com 259 milhões, um lucro líquido de 170, chegando ao ROE ajustado de 21,5%, que é um patamar bastante robusto. No slide 7, a gente tem as mesmas informações, mas agora acumulando os 9 meses do ano. Antes da margem, subindo aí 28%, alcançando 3,8 bilhões, 18,3% em relação aos ativos, enquanto que as despesas com provisões subiram mais ou menos 19%, totalizando 1,1 bilhão. As demais despesas que a gente vê aqui no slide avançaram também 19%, somando 2 bi. E aí aqui a gente reflete, elas refletem não só o banco, né, como a maior originação, mas também mais investimentos em tecnologia que foram feitos e o banco digital que não tinha efeito nos 9 meses de 2019, por exemplo. Ainda assim, a gente vê uma evolução bem importante do LAI, que alcança 677 milhões, 41% acima do que a gente viu no ano passado, e a gente segue buscando mais ganhos de eficiência. O lucro líquido ficou em 485 milhões e o ROE ajustado em 21,6%. E aí, falando no ROE ajustado, a gente pega no slide 8 aquela composição, né, a partir do ROE contábil. Essa métrica tem basicamente dois ajustes, um no lucro líquido e um no equity. No resultado ajustado, a gente exclui o excesso de despesa financeira daqueles CDBs legados, de forma que a gente teria 223 milhões de lucro líquido no trimestre, ou 647 milhões no acumulado dos 9 meses. E aí acho que vale comentar que nesse quarto trimestre vence aproximadamente um terço desse passivo, que já vai ajudando o resultado contábil do banco. No segundo ajuste, a gente exclui o excesso de crédito tributário, de prejuízo fiscal, também em virtude de legados, que é um ativo que não permite alavancar o balanço. Então, assim, a gente compara o lucro ajustado com 3,9 bilhões de equity ajustado, e aí, dessa forma, a gente sai, então, dos 13,2, por exemplo, de ROI contábil no trimestre para 21,5 de ROI ajustado. Então, esses são dois ajustes simples de entender e de isolar e transmitem bem o retorno do banco na margem. Na página seguinte, no slide 9, a gente tem a evolução da originação. Como o Luta comentou, a gente teve essa originação de 2,3 bilhões de reais por mês, um recorde do banco nesse terceiro trimestre, totalizando quase 7 bilhões em créditos para o varejo, 30% acima do que a gente viu no terceiro tri de 2019. Em consignado, a gente originou uma média de 1,2 bilhão por mês no trimestre, se mantendo em linha com o que a gente já tinha originado no trimestre passado, já tinha sido um trimestre forte. Em veículos, a gente fez uma média de 570 milhões no trimestre, também apresentando um aumento de 61% nesse trimestre, uma originação bem conservadora, mantendo uma performance melhor do que observada no mercado em termos de volumes, inclusive. E aí, as transações com cartões de crédito avançaram de forma importante também, chegaram a 511 milhões, com reflexo de parcerias e também os primeiros sinais do banco digital. A carteira de crédito no slide 10 avançou 7% em 12 meses, totalizando 25 bi. De forma estrutural, a distribuição dos produtos se manteve bem similar, com consignado representando 52%, ou 3,3 bi. E a carteira de veículos encerrou o trimestre em 9,8%, ou quase 40% do total. Cartões também avançou para 1,4 bi. E aí a gente tem as carteiras em runoff, que recuaram de forma importante, de forma que quando a gente olha a carteira core, que exclui o efeito dessas duas carteiras em runoff, o crescimento foi de 4,4% no trimestre ou 11% em 12 meses. Então, um avanço mais significativo do que a carteira total. E, como você comentou também, vale reforçar a representatividade, né, da carteira de consignado e carteiras com colateral, que representam aí 94% do portfólio. Além disso, a carteira renegociada é muito pequena, apenas 0,6% do total. E a carteira originada, que inclui a carteira de dos controladores, encerrou o trimestre ali em 32,6 bilhões. Indo para o slide 11, a gente tem os dados de consignado, a gente segue como player super relevante, com foco em convênios federais. No TRI, a gente originou essa média de 1,2 bilhão por mês, sendo que 94% em empréstimo consignado e 6% em cartões. A gente manteve um patamar forte de produção, se equiparando ao trimestre anterior, que tinha sido influenciado por mudanças regulatórias que permitiram um volume maior. E do total originado no trimestre, a gente viu que 69% foi feito usando a nossa plataforma digital, que tem sido um diferencial muito forte no mercado, trazendo mais eficiência e também vai permitir a gente escalar o B2C. A concentração de originação segue relevante em convênios federais, mantendo 95%, dos quais, enfim, 84% relacionados ao INSS. E a gente viu um aumento tanto na carteira de empréstimo quanto na carteira de cartões, totalizando os 3,3 bi. E com relação a mudanças regulatórias, a gente viu recentemente um aumento de margem, que vai gerar ainda mais oportunidades no curto prazo. Sobre financiamento de veículos, no slide 12, a carteira cresceu 20% em 12 meses, chegando a 9,8 bi, com nível bem adequado de loan to value e também de prazo das operações. Na tabela, a gente vê um aumento da originação para os 572 milhões de reais por mês, atingindo recorde de originação. Comparando com o mercado, o desempenho leve se manteve acima, mesmo com o mercado tendo recuperado nos últimos meses. E em moto, a gente viu um avanço bastante importante nosso, ganhando market share de forma expressiva e mantendo a liderança absoluta aí, há vários meses. Vale lembrar que o nosso principal objetivo é sempre originar com qualidade e rentabilidade, market share não é o principal driver, né? E aí, como a gente falou também, a formalização digital avançou de forma bastante importante. Então, 96% de tudo que foi originado no trimestre foi feito através da plataforma de formalização digital. E isso tudo beneficia muito a operação, né? Especialmente nesse momento. E está sendo bastante elogiada pelos parceiros e clientes. No próximo slide, a gente tem os dados de cartões. O volume de transações aumentou de forma bem importante, 64%, atingindo 1,5 bi no trimestre. Reflexo aqui, seja das emissões de cartões vendidas através dos múltiplos canais e também já os primeiros sinais do Banco Digital, a gente está bem satisfeito e vê bastante oportunidade. E um outro aspecto bem interessante é que os clientes são cada vez mais digitais. Então, seja na contratação, ou no atendimento, ou mesmo no recebimento das faturas, isso tudo traz mais eficiência e gera uma melhor experiência para o cliente. Falando de seguros, no slide 14, a gente originou uma média mensal de 35 milhões em prêmios nesse trimestre, recuperou de forma importante, né, acompanhando a performance da originação de veículos, mas também com o início de novos tipos de seguros, por exemplo, assistência mecânica, que tem ganhado mais expressão. E a gente também tem oferta de seguros para os créditos consignados, que tem um grande potencial de avanço. E a gente vê também o Banco Digital como uma alavanca importante para crescimento no futuro das vendas de outros tipos de seguros. No slide 15, a gente tem aqui a evolução do funding. A gente fechou o trimestre em 25,5 bi, evoluindo 10% em 2 meses. Os depósitos, como um todo, aumentaram a participação, contribuindo para a pulverização do nosso funding com o mercado, seja através de clientes diretos, também plataformas de distribuição e o público institucional, que também tem ampliado a exposição com o banco. No slide 16, a gente tem informações sobre capital. Então, Basileia encerrou o trimestre em 16,5%, integralmente composto por capital principal, demonstrando um alto nível de capital que nos permite avançar. E a nossa estratégia permanece a mesma. Então, aquela oferta completa de créditos e serviços financeiros para os nossos clientes, uma intensa digitalização, também diversificação de produtos e canais. E, além de tudo que a gente já faz, o Pix e o Open Banking também vão contribuir bastante o crescimento e a assertividade no relacionamento com o cliente. Então, acho que com isso a gente conclui a apresentação e abre espaço para as perguntas.
Obrigada. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. A sessão será iniciada para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gabriel da Nóbrega, do Citi. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Muito bom dia e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Nesse trimestre, a gente já começou a ver que os seus números de qualidade de carteira, eles já começaram a cair. E aí, tanto que quando a gente olha o early, que é o 15 a 90, ele já está em níveis pré-pandemia. Então, a minha primeira pergunta é, eu gostaria de entender se vocês acham que, para vocês, vocês já chegaram no pico em termos de qualidade de carteira, e ainda mais porque vocês prorrogaram só 1% da sua carteira total, né? E aí eu gostaria de fazer uma segunda pergunta depois. Obrigado.
Bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Com relação para a primeira onda de Covid, a gente acha que já chegamos no pico, sim. Obviamente, a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Não só com relação ao Covid, como também à economia como um todo. Então, a gente está bem confortável com os indicadores de inadimplência atuais e, inclusive, oriundos lá da primeira onda do Covid. Então, tirando o que pode vir pela frente, a gente, como você falou, o nível de prorrogação da nossa carteira foi muito pequeno, menos de 1%. Então, os indicadores que a gente consegue ver no balanço, seja de over 90, de 15 a 90, ou de despesa de PDD sobre carteira, são números que nos deixam bem confortáveis com esse primeiro movimento aí advindo do Covid.
Tá ótimo, obrigado. E a minha segunda dúvida é com relação ao PIX. A gente já está aí, ele já está sendo implementado, né? E eu entendo que para vocês a estratégia do banco é ser muito mais um banco digital e não só uma plataforma de formalização digital, né? Como a gente tem visto aí, inclusive o financiamento chegando em níveis de 96%. Então eu queria entender um pouco mais se vocês estão com algum tipo de produto para depósito à vista. E também, como é que vocês estão vendo as oportunidades que o PIX vai gerar, especialmente para vocês, que não tem tanto aquela receita que os outros bancos universais têm, né, que a transferência de TED DOC pode cair sob pressão também.
Com relação ao PIX, a gente não tem receita, né? Nosso banco digital hoje não tem esse tipo de receita de TED DOC, tá? Então a gente não tem nenhuma perda de receita com o PIX. Na nossa opinião, é uma melhor experiência para o nosso cliente, né? Claramente é uma melhor experiência para o nosso cliente, o que para a gente é muito bom. Agora, o PIX é um novo meio de pagamento disponibilizado pelo Banco Central, uma melhor experiência para o cliente e que nós aqui, como um banco, um banco digital que está crescendo de maneira relevante no último ano, a gente acha isso uma ótima ferramenta para fidelizar cada vez mais o nosso cliente. O cliente poder usar menos dinheiro, o cliente ter uma experiência melhor, enfim, a gente está bem animado aí com as oportunidades que podem vir do PIX.
Tá ótimo. Muito obrigado pelas respostas.
Lembrando que para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 1 no seu telefone. Nossa próxima pergunta é do senhor Marcos Assunção, do Banco Itaú. Por favor, Marcos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Parabéns aí pelos resultados, muito, muito bons. Olhando um pouco para a sessão de crédito, a gente viu aqui no trimestre, você já reduzindo de novo a sessão de crédito, voltando a crescer carteira. Dá para a gente... O que vocês podem falar um pouco olhando para os próximos trimestres? Essa é uma tendência que a gente deve continuar vendo aí, né? Depois da pandemia, em que vocês voltaram a crescer um pouquinho a carteira cedida, já voltando aí na linha que vocês vinham falando no passado. Então, se puder passar um pouco do update sobre sessão de crédito, dada a originação que foi muito forte no trimestre, seria interessante. E segundo, olhando um pouco para a digitalização na contratação de alguns serviços de vocês, principalmente no consignado em veículos, uma pergunta um pouco mais conceitual aqui. Como é que você enxerga o papel do teu canal, né, do correspondente e também das lojas, multimarcas e dos concessionários? Lá na frente, com esse processo de digitalização se acentuando, faz sentido o Banco Pan pensar ainda mais no B2C e podendo atingir esse cliente de forma um pouco mais direta, sem o intermediário?
Obrigado pelas perguntas aí, Marcos. Com relação à cessão, né? Cessão, nós sempre fizemos aqui no banco, é um instrumento de gerenciamento de funding e capital aqui no banco. Então, esse trimestre nós tivemos uma redução de aproximadamente 20% quando comparados ao trimestre anterior. Agora, é um produto, né, que não chama capital, que gera funding, que a gente tem, é mais um instrumento que a gente tem aqui para poder gerenciar os riscos aqui do banco. Então, é algo que a gente pretende continuar fazendo e sempre calibrando o tamanho, o preço, enfim, é mais um instrumento aqui importante que a gente tem e continuará tendo para frente. E sempre temos também uma preocupação com relação ao tamanho da carteira retida, que é uma questão importante aí a ser considerada no momento da cessão. Com relação à cessão, é isso. Com relação à digitalização, primeiro, uma coisa é a forma de contratação, a outra coisa é o canal. Ou seja, no correspondente bancário, pode contratar digitalmente ou pode contratar no papel. Então, a forma digital você pode contratar em canais diferentes. O que a gente gosta aqui no banco, a forma digital de contratação, ela tem algumas vantagens. Ela é uma melhor experiência para o cliente, ela tem uma fraude muito menor. Então, é uma melhor, assim, como a gente está vendo aqui nos números, ela está escalando de maneira relevante aí ao longo desse ano. E a gente acha que isso aí vai se aproximar a 100% de uma maneira muito rápida. Com relação aos canais, a gente gosta muito aqui de diversificação de canais e produtos. Então, a gente tem o correspondente bancário, né, no veículo, que é o lojista, tem no consignado. O que a gente tem de estratégia para frente é diversificar, ampliar os canais. Sejam eles B2C, né, que o Banco Digital vai nos ajudar muito nessa estratégia, ou outros canais B2B, não necessariamente os mesmos que a gente tem hoje. Então, diversificação de canais e produtos é parte muito importante da nossa estratégia até aqui e também para o futuro.
Perfeito. Se eu puder fazer mais uma rapidinha, claro. Com relação à originação super forte na parte de veículos, e aí olhando trimestre a trimestre, uma originação um pouco mais flat no consignado, né? Você está vendo um pouco mais de competição no consignado? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda, em veículos, a gente viu ali que vocês aumentaram o número de parceiros, mas o que mais que está por trás desse aumento de originação em veículos? O apetite um pouco maior?
Tá bom. Com relação a consignado, e veículos, são mercados bem competitivos, como sempre foram. Na margem, a gente não está vendo um aumento de competição nesses mercados. Já são mercados bem competitivos. Nosso aumento de veículos, basicamente, né? Primeiro, a gente reduziu no segundo tri, a gente lá na pandemia, a gente apertou o crédito, fomos mais seletivos, e nesse tri a gente não voltou ainda ao que a gente tinha antes da pandemia, mas comparado com o segundo tri, a gente foi mais flexível na concessão de crédito de veículos. Mercado esse que é bem competitivo. Em relação ao consignado, né, ficamos mais bem próximos ao que a gente originou aí no segundo tri. Lembrando que o quarto tri é um trimestre diferente, né, onde houve um aumento da margem consignável do INSS, o que está gerando uma oportunidade aí grande de crescimento nesse mercado para todos os players de consignado INSS.
Tá ótimo, obrigado, Cadu.
Lembramos a todos que para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 1. Temos uma nova pergunta do senhor Marcos Assunção, do Itaú. Pode prosseguir, senhor Marcos.
Cadu, aproveitar aqui teu último comentário. Com relação ao aumento da margem de consignação, eu lembro que a gente começou em junho e vocês já estavam preparados com o dedo no gatilho para eventualmente aumentar essa carteira caso isso acontecesse. Assim como a gente tem visto no mercado de veículos, que vocês recuperaram o nível de originação mais rapidamente que o mercado, faz sentido a gente imaginar que aqui no consignado também, com esse aumento de margem, o PAN deve crescer um pouco acima do que vai crescer o mercado? E aí uma segunda pergunta nesse tema, se você vê algum espaço para essa medida eventualmente ser prorrogada para o ano que vem também.
Beleza. Vou começar pela segunda, tá? Existe um trade-off muito claro, né, entre a prorrogação ou não dessa medida. Né? De uma maneira, é uma linha, uma das mais baratas, se não a mais barata do mercado, o que é o lado positivo para a prorrogação dessa medida. De um outro lado, tem o suposto questionamento de aumento de alavancagem, aumento do endividamento do cliente. Né? Então, isso é o que sempre norteou as discussões desde abril, onde já tinha essa dúvida, tipo, aumenta ou não aumenta a margem? Então, olhando para frente, a gente acha aqui que existe uma possibilidade de continuar, de não reduzir a margem a partir de dezembro. Porque, no final, há uma linha mais barata para um cliente já endividado, ela supera a potencial discussão que esse cliente está se endividando mais por causa dessa linha. Então, mas essa é uma discussão subjetiva que provavelmente estará em pauta aí nos próximos 60 dias. Com relação ao consignado, a gente tem no INSS, a gente sempre foi muito competitivo. Então, em um ambiente, né, que é esse ambiente aí dos últimos 3 meses de aumento de margem, a gente acha que vai ter uma boa performance em um ambiente que sempre foi competitivo e a gente sempre teve uma participação importante. Então, né, estamos animados aí com esse trimestre.
Perfeito, obrigado.
Temos no momento uma pergunta recebida via webcast da senhora Daniele, da empresa XP. Ela questiona: está em andamento alguma estratégia para melhorar o NPS, Net Promoting Score, e diminuir a exposição no ranking do Banco Central?
Sim, obrigado pela pergunta, Daniele. Sim, a gente tem uma estratégia clara aqui de melhor atender o nosso cliente. Então, muito investimento em tecnologia e em equipe para a gente melhorar esses indicadores. Com relação ao indicador do Banco Central, né, nós aqui no banco temos um mix de produtos que ele é mais intensivo em reclamação, né, que é o consignado, originado pelo correspondente bancário, mas a gente acredita fortemente que a partir do ano que vem, a partir de janeiro, esses nossos números, vão diminuir de maneira relevante e a gente vai sair aí dessa posição no ranking. Então, assim, bom atendimento ao cliente é o nosso mantra aqui no banco. A gente sabe que precisa melhorar esse indicador e estamos investindo para isso. Investindo no atendimento, investindo no melhor produto, em diversificação de canais, numa maior digitalização. Enfim, acreditamos piamente nessa melhora aí a partir de 2020.
Recebemos mais uma pergunta via webcast, dessa vez do senhor Bruno Barreto, da empresa GIC. Ele questiona, primeira questão: podem comentar os produtos que irão entrar na parte digital no quarto trimestre de 2020 e em 2021? E a segunda pergunta: como está o crescimento de novos clientes digitais? Qual porcentagem vem da base atual de clientes versus novos clientes mar aberto?
Obrigado pela pergunta, Bruno. Com relação aos produtos, o que a gente pode adiantar é que a gente vai ter rapidamente uma plataforma completa para atender as necessidades dos nossos clientes. O número de clientes que a gente tem no Banco Digital, o que a gente pode adiantar é que a gente está razoavelmente acima daquilo que a gente tinha no nosso orçamento. Estamos bem satisfeitos com o nível de aceitação dos nossos produtos, né, e dos nossos clientes ao nosso banco digital. Estrategicamente, a gente decidiu não divulgar números de clientes do banco digital ainda, mas esperamos que na próxima divulgação a gente já tenha mais informações aí para dar para vocês. Então, queremos ter uma plataforma completa, com uma experiência ótima, focado no nosso público-alvo, que é cliente da classe C, D e E, e é uma plataforma que está escalando de forma relevante.
Obrigada. Caso deseje fazer sua pergunta via telefone, por favor, digite asterisco 1. Temos mais uma pergunta. Essa pergunta vinda do senhor José Guilherme Melo. Com relação ao banco digital, é foco do Banco Pan ser o primeiro banco dos clientes ou o foco continua sendo oferecer uma melhor formalização nos produtos core, veículos e consignado?
Obrigado pela pergunta, Zé Guilherme. Nosso foco é ter o cliente engajado, fidelizado, podendo ser o primeiro ou o segundo banco do nosso cliente. E a gente, nessa plataforma, não quer vender veículo e consignado apenas. Nós queremos vender uma ampla gama de produtos para os nossos clientes. Como, por exemplo, seguros, cartão de crédito, crédito pessoal com e sem garantia. Enfim, não ficarmos... Então, faz parte da nossa estratégia a diversificação de produtos e também de canais, sendo, nesse sentido, o banco digital e a conta corrente como mais um canal para a gente poder vender mais produtos, aumentar o cross-sell e o up-sell para os nossos clientes. Então, é bem mais do que vender veículo e consignado. Nossa ambição é vender mais veículo e consignado para o mesmo cliente e outros produtos que hoje a gente não tem.
Ok, obrigada. Por favor, aguardem conectados enquanto colhemos perguntas via webcast. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda, do Bradesco. O IPO do Melius pode fomentar um maior fortalecimento na parceria com o Banco Pan?
Pode. Né? A gente está bem satisfeito aí com a parceria com a Melius e eles também. E o IPO, eu acho que pode acelerar a nossa originação de crédito junto com a Melius. Estamos satisfeitos, mas, obviamente, o IPO, a gente não pode afirmar que vai acelerar ou não, mas o que a gente pode dizer é que a gente está bem satisfeito com essa parceria aí com a Melius, e eu acho que a recíproca é verdadeira. De novo, pegando o gancho da diversificação de canais, né? Então, a gente está sempre pensando, vamos diversificar os canais, sejam ele o B2C ou o B2B, que é o caso aqui da Melius.
Obrigada. Lembrando a todos que para fazer sua pergunta via telefone, basta digitar asterisco 1. Estamos coletando mais perguntas via webcast. Aguarde um momento. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas. Como está o CAC e por quais avenidas pretendem aumentar a base de clientes do Banco Digital?
Obrigado pela pergunta, Lucas. O CAC do Banco Digital, a gente decidiu não abrir nenhum número, esperamos abrir na próxima divulgação, mas é algo que a gente monitora com muito de perto, né? Que ele é um dos custos importantes aí do banco digital. Então, também está dentro aí do que a gente imaginava. E os canais, de que forma a gente está trazendo cliente para o nosso banco digital? Parte são os nossos clientes já de veículo, consignado e cartão, que a gente está abrindo, oferecendo a conta corrente e mais produtos para eles, e a outra parte está vindo de novos clientes, que a gente acessa basicamente com marketing digital inteligente, né? Visando sempre um menor custo de aquisição e uma maior penetração de produto para esses nossos clientes.
Obrigada. Lembramos mais uma vez que para fazer sua pergunta via telefone, basta digitar asterisco 1. Enquanto isso, aguardem conectados enquanto coletamos perguntas via webcast. Mais uma vez, para fazer sua pergunta via telefone, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos nesse momento o momento de perguntas e respostas. Nesse momento, eu gostaria de retornar a palavra ao senhor Inácio para suas considerações finais. Por favor, senhor Inácio, pode prosseguir.
Bom, muito obrigado a todos pela presença em mais um call de resultados. Ficamos bem satisfeitos com o trimestre. Estamos animados, nossa estratégia continua a mesma, ser uma oferta completa de crédito e serviços financeiros para os nossos clientes, com intensa digitalização e diversificação de canais e produtos. Esperamos falar com vocês novamente no resultado do quarto tri e final de ano. Muito obrigado.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.